DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Na vossa companhia está hoje Nadia Issoufou. Os destaques da emissão desta terça-feira, 26 de janeiro de 2021. Ordem dos Advogados de Moçambique lança relatório sobre direitos humanos, mas Cabo Delgado não é focado de forma exaustiva.
Porque está tudo dominado ou com minas verdadeiras ou com um batalhão de agentes secretos que não te permitem você circular e saber. E se você quer saber, tem que ter um acompanhamento dos próprios cidadãos para te dizerem o que é que sofrem. Cabo Delgado é um outro estado dentro do estado moçambicano.
Para o Edil da Beira, cidade moçambicana fustigada pelo Eloís, fica claro que a Beira é um corredor de ciclones. Em Bissau, a sociedade ameaça protestar contra o encerramento de escolas no âmbito da Covid-19. A Ordem dos Advogados de Moçambique acaba de lançar o quarto relatório sobre os direitos humanos em Moçambique referente ao biênio 2018 e 2019. Segundo o relatório, o país progrediu, mas subsistem violações aos direitos da criança e da mulher. No documento, a questão dos direitos humanos na província de Cabo Delgado não é focada de forma exaustiva. O retrato da situação com Romeu da Silva a partir de Maputo.
O quarto relatório sobre os direitos humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique não deixa margem para dúvidas. De forma geral, a situação é preocupante no país. A Ordem refere que Moçambique não está a dar a devida resposta às muitas recomendações de diversas entidades nacionais e estrangeiras para a proteção e promoção dos direitos humanos. No biênio 2018-2019, houve avanços em matéria legislativa. Houve aprovação, por exemplo, do Código Penal, da Lei da Família e da Lei de Sucessões e a Lei de Combate às Uniões Prematuras. Mas, segundo a presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, Ferozo Zacarias, ainda há um registro de violações aos direitos da criança e da mulher.
Continua a registrar-se de forma gritante, apesar de termos essas leis que vêm para proteger, continua a se registrar violações dos humanos desse grupo, de forma particular, falo de violência doméstica, violação de menores que temos estado a assistir aqui.
No relatório, a Ordem dos Advogados de Moçambique critica ainda os magistrados que usam de forma abusiva a prisão preventiva em detrimento de penas alternativas, mas não só.
Há que salientar em relação ao sistema prisional, onde continuamos a notar várias dificuldades naquilo que é o tratamento aos reclusos, apesar de vários avanços, mas continua a fazer parte das recomendações da Ordem de forma reiterada, entre outros pontos.
No lançamento do relatório, ouviram-se vozes de outros setores da sociedade civil. Adriano Vunga, diretor executivo do Centro para Democracia e Desenvolvimento, CDD, acredita que a polícia é a instituição que mais viola os direitos humanos.
A zona sul do país, em particular Maputo, é infestada pela situação dos raptos. E informações indicam claramente que parte importante das pessoas que estão à frente dos raptos que constituem desaparecimentos forçados estão ligados com a instituição policial através dos chamados esquadrões da morte.
A questão dos direitos humanos na província de Cabo Delgado não é focada no relatório da Ordem dos Advogados de forma exaustiva. A ativista social e a advogada Lissima Bote adianta por quê.
Porque está tudo dominado ou com minas verdadeiras ou com um batalhão de agentes secretos que não te permitem você circular e saber. E se você quer saber, tem que ter um acompanhamento dos próprios cidadãos para te dizerem o que é que sofrem. Cabo Delgado é um outro estado dentro do estado moçambicano.
Romo da Silva, DW, Maputo.
Acha que o Estado moçambicano presta devida atenção aos direitos humanos em Cabo Delgado? Foi a pergunta que colocamos na tarde de hoje na nossa página no Facebook. Tivemos algumas reações. Por exemplo, Dalito da Lu responde: olhando para a realidade, sinceramente, acho que não. É triste o que se vive no norte de Cabo Delgado. Lafu Baldé, nosso ouvinte da Guiné-Bissau, diz: muito má prestação em matéria dos direitos humanos em Cabo Delgado. A violência e tortura falaram mais alto nos últimos anos, os políticos são os causadores dos factos e o nosso internauta entende que o partido no poder tem de contornar a situação. Caro ouvinte, participe também, mandando a sua opinião sobre este assunto. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, anunciou hoje que uma missão da organização vai avaliar em Moçambique o apoio necessário à luta contra o terrorismo no país. O responsável sublinha que a sua organização age com base no princípio da subsidiariedade e lembra que Moçambique integra a SADC, pelo que é na região que o assunto tem de ser abordado. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal sublinhou hoje, perante o Parlamento Europeu em Bruxelas, que o apoio às autoridades moçambicanas no combate ao terrorismo no norte do país é também do interesse da União Europeia. Dando conta da sua missão política Maputo na última semana, como representante do alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, Augusto Silva reiterou que as prioridades a nível de apoio a prestar e identificadas em conjunto com Maputo estão muito claras. O Serviço de Investigação Criminal de Angola negou hoje casos de sequestros e raptos de pessoas que têm sido relatados nos últimos dias na província de Luanda, apontando como móvel do crime os roubos. A instituição diz estar a acompanhar com alguma preocupação a situação, sublinhando que essas informações partilhadas nas redes sociais estão a exercer uma influência negativa no sentimento de segurança das populações. O advogado que defende os três ativistas políticos detidos em Cabinda desde junho do ano passado criticou hoje a falta de apoio por parte das organizações de defesa dos direitos humanos nacionais e internacionais. Era um tempo que representa os três ativistas acusados de crimes de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa, sublinhou que as autoridades angolanas fazem tudo o que querem e afirma nunca receberam nenhum apoio de outras organizações estrangeiras, como por exemplo a Amnistia Internacional, Human Rights Watch e outras, e diz ainda que o Centro das Violações dos Direitos Humanos, a acomodação repressiva do governo do MPLA, é em Cabinda. Uma dupla ofensiva das Forças Armadas da República Centro-Africana, apoiadas por forças ruandesas e russas, matou 94 rebeldes que rejeitam a eleição do presidente Faustin Touadéra, disseram hoje fontes governamentais à agência noticiosa EF. Um porta-voz do governo do Zimbábue tratou a classe médica do país como assassinos políticos na sequência das mortes recentes de ministros e de funcionários do partido no poder por Covid-19, provocando uma onda de indignação. Os médicos consideram as palavras lamentáveis. A contínua perseguição de profissionais de saúde é suscetível de desestabilizar o setor, sublinhou, por outro lado, a Associação de Médicos para os Direitos Humanos. Quatro ministros do partido no poder, a ZANU-PF, morreram recentemente por infecção com o novo coronavírus num país com sistema de saúde em crise.
DW Deutsche Welle.
E passamos agora para Moçambique, ou melhor, regressamos para Moçambique. No fim de semana passado, o ciclone Luiz matou 14 pessoas e causou elevados danos materiais no centro do país, em particular na Beira. Para o edil desta cidade, fica claro que Beira é um corredor de ciclones. Afinal, há menos de 2 anos, a região foi destruída pelo Idai, o pior ciclone de que há memória no país. David Simango entende que a cidade retrocedeu alguns passos, pois ainda se estava a reerguer do Idai. Entrevistamos Simango sobre os estragos e a primeira pergunta colocada foi: qual é o ponto de situação na cidade da Beira?
Neste momento a situação está controlada. Grande parte das águas que inundaram os vários bairros estão praticamente removidos. O grande desafio que existe é que as populações sofreram, portanto ficaram inundadas. E este ciclone trouxe duas particularidades. Um que é o vento, que destruiu bastante. Outro é as chuvas. Portanto, até as chuvas começaram a cair antes do ciclone. Um dia antes do ciclone já tínhamos troços para Nhangal, que é um posto administrativo mais distante, estava interrompido. Mas, de modo geral, a situação está controlada, a população pouco a pouco vai voltando à sua normalidade.
Os impactos estão muito longe dos causados pelo Idai.
Sim, há uma grande diferença do Idai. Portanto, os ventos do Idai foram extremos, mas este tem uma outra versão, que são inundações. Nunca, em alguns bairros, teve tanta água como desta vez. As outras valas de drenagens ficaram cheias de água e tinham o mesmo nível de água nas estradas. Portanto, já deve imaginar o volume de água que nós consumimos durante esses dias.
Que assistência está a ser dada à população afetada?
A primeira grande assistência que foi dada às populações foi levá-las para o sítio seguinte, seguros, elas estão lá. Ainda há um déficit alimentar, portanto não estamos a conseguir fazer isso, porque o próprio município não tem recursos para tal. Há instituições vocacionadas, portanto espero que elas consigam trazermos alguns produtos para a sustentabilidade de algumas famílias. Uma das outras consequências são as crianças, né? Criam exames, as escolas ficaram inundadas, em particular nos distritos. Então essas crianças não vão conseguir fazer exames ao mesmo tempo que as outras crianças.
E como é que está a ser dar assistência a essa população carenciada em contexto de Covid-19?
Esse é outro problema. Portanto, nós acabamos de ter duas situações, Covid e inundações versus vento. Já deve imaginar como é difícil gerir isso. Todas as medidas de prevenção ficam quebradas. Quebradas, pronto, por força de circunstâncias. Já tínhamos o hábito das populações estarem muito relaxadas e agora com esta situação agrava-se cada vez mais.
E o município da Beira já se tinha preparado para esta situação?
Sim. Nós, desde o IDAE, estamos treinados, estamos viciados à prevenção. Tanto mais que os danos, quer em Xalane, quer agora com esse ciclone longe, foram reduzidas porque conseguimos trabalhar muito na mitigação e na prevenção.
Então, a reconstrução no contexto do IDAI foi também por água abaixo?
Claro, portanto, já deve imaginar, as populações estavam a reconstruir e de repente viram aquilo que estavam a reconstruir quebrado. Portanto, voltamos uns passos atrás e agora fica claro que a Beira é um corredor de ciclones e temos que nos preparar cada vez mais na resiliência, sobretudo as nossas habitações, as infraestruturas da cidade, devem estar preparadas para aguentar o vento.
E o município da Beira já pensou em medidas de longo prazo? Tem algum projeto em particular para casas mais resilientes?
Nós temos o nosso master plan, que é uma visão que nos dá até 2035, e já começamos com partes de projetos integrados, por exemplo, na Munhava, na Marasa, iniciamos com a construção de habitações resilientes e bairro resiliente. O nosso entender é que o bairro tem que ser resiliente, as habitações também devem ser resilientes. Por isso, na Marasa, fizemos os aterros, o arruamento, a rede de água, a rede de esgoto, ainda vamos puxar a rede de energia. As populações vão ter zonas mais altas, tem todo o sistema de escoamento das águas e acreditamos nós que ali sim, vindo qualquer tipo de tempestade, a população estará protegida. Mas, por outro lado, dentro do master plan, escrevemos o sistema de drenagem para permitir o escoamento das águas. Por isso, no IDAE, não tivemos muitos problemas, mas desta vez as águas vindas do Pungue e dos países vizinhos iam caindo para a Beira, portanto, criando condições extremamente difíceis. Mas acredito eu que as próximas valas que vamos iniciar agora, na segunda fase, com o apoio da Holanda, do Banco Mundial e do KfW da Alemanha, vamos conseguir melhorar a situação da cidade da Beira.
Foi uma entrevista com Davis Simango, edil da Beira, cidade fustigada pelo ciclone Luiz. E cerca de 18 mil pessoas foram desalojadas em Moçambique pela tempestade e inundações que seguiram, num total de 250 mil pessoas afetadas, anunciou hoje a coordenadora residente da ONU em Moçambique. 76 centros de saúde e 400 salas de aulas sofreram estragos consideráveis. A reconstrução de escolas e centros de saúde é uma das prioridades na recuperação de Moçambique, onde, apesar do trabalho e mobilização do governo e da comunidade internacional, os recursos continuam a ser insuficientes, declarou Mirta Kaular. E passamos agora para Guiné-Bissau, onde a decisão do governo de fechar as escolas da capital do país está a ser contestada pela sociedade civil e organizações estudantis ameaçaram até sair às ruas. Os jovens dizem que a decisão de suspender as aulas não tem cabimento, com apenas 62 casos ativos da Covid no país. Mais detalhes a partir de Bissau, com Yanko Badanso.
Das medidas tomadas pelo atual governo desde o início da pandemia, esta é a mais contestada até agora. Estudantes, organizações da sociedade civil e a população em geral afirmam que não vêem motivos para a suspensão das aulas. Neste momento, todos os estabelecimentos do ensino em Bissau encontram-se encerrados por conta da deliberação do Executivo guineense na sexta-feira passada. O presidente da Confederação das Associações dos Alunos das Escolas Públicas e Privadas, Alfa Omar Sou, considera que a decisão não tem cabimento e nem faz sentido.
Consideramos que 62 casos ativos não pode ser motivo de suspensão das aulas 30 dias.
A organização estudantil não descarta a realização de uma manifestação de rua, devendo tornar pública a sua posição na quarta-feira. A decisão de suspender o funcionamento das aulas em todas as escolas da capital guineense, do pré-escolar ao ensino superior, foi tomada pelo governo guineense depois de uma proposta apresentada ao Conselho de Ministros pela Alta Comissária de Luta contra a Covid-19. Magda Rubalo justificou a medida com o aumento de casos positivos entre alunos e professores de 5 escolas de Bissau. Mas a Liga Guinense dos Direitos Humanos diz em comunicado que a suspensão das aulas a nível de Bissau é manifestamente injustificável, estamos a citar, na medida em que a decisão não espelhou o nexo causal entre o funcionamento das escolas e o aumento de casos de Covid-19. Fim de citação. A DW África, a alta comissária de luta contra a Covid-19, Magda Rubalo, diz que compreende as críticas e garante que tudo está a ser feito de forma correta.
Compreendemos que algumas decisões possam não ser do agrado da população, nomeadamente no que tem a ver com as escolas, mas nós estamos a fazer isso porque os dados que nós temos indicam que há, de facto, a necessidade de se conter a propagação do vírus que está, neste momento, com todas as indicações, a circular entre os professores, estudantes e as respectivas famílias.
Nas ruas, as opiniões dos cidadãos são claras sobre a suspensão das aulas.
Para mim não faz sentido. Se vai fechar mercado, salão de jogo, você deve ser fechado. Mas somente a escola, as aulas. Por quê?
O nosso sistema de ensino, como está nesse momento em relação aos outros companheiros de supervisão, ficando um mês sem estudar, como é que vai sendo adiante? Quantos meses que vamos estudar?
A Guiné-Bissau está desde domingo em estado de calamidade durante 30 dias. É obrigatória a observância do distanciamento físico e uso de máscara em espaços públicos e lugares fechados. De Bissau para a DW África, Yankuba Dançó.
DW Notícias.
Em Angola, o presidente João Lourenço prestou hoje homenagem aos médicos angolanos e estrangeiros e agradeceu a dedicação não só neste momento difícil da Covid-19, mas também na luta contra outras doenças. Numa mensagem divulgada na sua conta no Twitter por ocasião do Dia Nacional do Médico, que hoje se celebra, João Lourenço rende sentido à homenagem aos que perderam a vida no exercício da profissão. Num gesto profundamente nobre, e sem preço para que outras vidas sobrevivessem. A Alemanha admite reduzir a quase nada o tráfego internacional com destino ao seu território devido à Covid-19, anunciou hoje o ministro da Saúde. Entre outras medidas a adotar, o ministro indicou controlos mais estritos nas fronteiras, em particular com as zonas consideradas de risco muito elevado. O número diário de novas infecções no país registrou uma redução nos últimos dias no patamar dos 10 mil após as novas medidas de restrição previstas até meados de fevereiro. A chanceler alemã pediu hoje uma distribuição global justa de vacinas contra a Covid-19 quando aumenta a competição entre os países devido a uma diminuição da oferta pelas empresas farmacêuticas. O pronunciamento da Angela Merkel foi feito no Fórum Económico Mundial em Davos, que se realiza este ano por videoconferência. A chanceler defendeu uma via multilateral e apelou à resistência contra tentações protecionistas. O presidente da África do Sul apelou hoje aos países europeus a partilharem o acesso universal à vacina da Covid-19. Cyril Ramaphosa manifestou a sua profunda preocupação com o problema do nacionalismo da vacina, que, a se ver, se não for abordado, vai colocar em risco a recuperação de todos os países, considera. O estadista falava também na reunião virtual do Fórum Mundial Económico, onde sublinhou que alguns países ricos adquiriram muito mais vacinas do que necessitavam, acrescentando que estão a monopolizar o acesso às doses. Representantes da Câmara Baixa do Congresso dos Estados Unidos apresentaram na segunda-feira acusação por incitação à insurreição contra o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Foram as notícias.
DW Espaço do Ouvinte.
Acha que o Estado moçambicano presta devida atenção aos direitos humanos em Cabo Delgado? Era a nossa pergunta do dia. Tivemos algumas respostas e temos pouco tempo para ler, por isso vou ser rápida. Alex Fomba diz que o Estado moçambicano não respeita e nem presta atenção aos direitos humanos em Cabo Delgado e nem em todo o país. Acusa os governantes de só pensar em roubar o próprio povo e considera isso muito triste. Adulai Kandé acha que não e nunca presta toda a atenção no que toca aos direitos humanos em Cabo Delgado, avalia o internauta. Por hoje é tudo. Muito obrigada pela participação. Até amanhã.